eleito. Portanto, partindo deste princípio, que é o pecado original do projeto da Iniciativa Liberal, há alguns pontos que nos parece importante destacar e iremos, enfim, orientar as nossas votações e o processo de especialidade, caso cheguemos a ele, a partir destas posições. Em primeiro lugar, a importância do período de nojo. Deve aplicar-se a movimentos do regulador para o privado, mas também do privado para o regulador, para não assistirmos àquilo que aconteceu, por exemplo, no Banco de Portugal, em que as mesmas pessoas passam do Banco de Portugal para as consultoras e das consultoras para o Banco de Portugal, sem que isso levante à partida um problema para a Iniciativa Liberal. Não se ouviu na altura grande coisa sobre isso. Segundo lugar, nós defendemos que a Assembleia da República deve ter poder definitivo para nomear, mas também para destituir. Aquilo que se passou com o Governador do Banco de Portugal, em que a sociedade portuguesa, o Parlamento, o setor, toda a gente sabia que o Governador não tinha condições para ficar no Banco de Portugal e, aparentemente, não havia um instrumento legal para a Assembleia da República destituir maioritariamente o Governador, que se sabia que era incompetente e que não estava a fazer o seu trabalho. E, portanto, a Assembleia da República tem que ter poderes para nomear, mas também para destituir. Ninguém está acima da democracia e essa deve ser a regra para qualquer regulador, independentemente de qualquer ideia de independência que se possa ter. Finalmente, a sujeição das entidades reguladoras à democracia não significa que estas fiquem cativas dos caprichos orçamentais de qualquer governo. Se se constitui uma entidade, se ela existe, se ela tem um orçamento, ela tem que ser autónoma para gerir o orçamento, sem ficar cativa de, enfim, das vontades orçamentais de qualquer Ministro das Finanças que tira, põe e dispõe, conforme entende, de um orçamento que está previamente atribuído. Se quer reduzir o orçamento, reduz-se o orçamento, assuma-se politicamente a decisão que se tomou, não se vai fazer um orçamento para depois condicionar a utilização desse dinheiro. E esta regra aplica-se às entidades reguladoras, como se aplica ao Serviço Nacional de Saúde, como se aplica aos serviços públicos. Não é uma questão de independência, é uma questão de boa gestão da coisa pública e de, enfim, capacidade de autonomia e de intervenção das entidades reguladoras. Para nós são estes pontos essenciais destes projetos, votaremos de acordo com eles e faremos a discussão em especialidade também de acordo com estas posições.
Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A realidade do nosso país é caracterizada pelo seguinte: o poder político está subordinado ao poder económico. Privatização e liberalização de setores estratégicos, monopólios, preços cada vez mais elevados. E este é o resultado do tal mercado livre que tanto é pregoado e que depois vem aqui dizer que é preciso mais supervisão. A supervisão não resolve como nunca resolveu no passado. A solução e a questão central aqui é retomar os princípios da nossa Constituição. E o que a nossa Constituição coloca é a subordinação do poder económico ao poder político. Hoje discutimos três projetos de lei, todos com a pretensão de assegurar transparência e independência das entidades reguladoras. E para isso propõem alterações à legislação, sem colocar em causa a questão de fundo, para fazer crer que se está a fazer alguma coisa, mas no essencial fica tudo na mesma. A Iniciativa Liberal prevê um procedimento concursal, critérios, avaliações, inclusivamente um concurso de âmbito internacional, como se o fato de contratar fora do país fosse garantia para alguma coisa, para além de desvalorizar as capacidades nacionais. Para, no fim, dizer, se o concurso ficar de certo, veja-se bem, o Governo nomeia. Um dos requisitos que a Iniciativa Liberal propõe é a independência de espírito dos membros do Conselho de Administração. Independência de espírito será certamente para assegurar que a decisão das ditas entidades reguladoras é sempre a favor dos grupos económicos e do capital. Tudo em bom nome da liberdade dos ditos mercados. Não vá alguém lembrar-se de defender o interesse público e o controle público de setores estratégicos da nossa economia. Já a iniciativa do PAN, evocando os mesmos propósitos, introduz uma série de alterações que só estará em condições de integrar o Conselho de Administração quem não perceba nada do que se vai tratar. Para o Chega, a grande preocupação é com o prejuízo com os particulares. Já se está mesmo a ver de quem? da banca privada, talvez da Altice ou da Galp, da EDP ou do CTT, que amealham lucros à custa do empobrecimento das populações e da degradação do serviço prestado. O prejuízo do interesse público, que prejudica o povo e o nosso país, esse não importa. Estas três iniciativas são a prova provada que as entidades reguladoras não têm solução e que são um instrumento utilizado pelo capital para tomar as decisões que lhes são úteis. Ao longo de todos estes anos, multiplicaram-se várias entidades reguladoras, diversas áreas, setores de bens e serviços de grande importância, que são estratégicos para a economia e para o nosso desenvolvimento, sempre com o argumento da criação destas entidades reguladoras, que seria para arbitrar e para harmonizar interesses contraditórios, apontadas como a solução para a regulação do mercado liberalizado. Está à vista esta regulação. O desmando dos banqueiros na banca privada, cuja fatura foi paga pelo povo português, na energia os custos estão sempre a subir, também para subir, pagos pelos mesmos de sempre, nas telecomunicações são cada vez mais caras e com áreas do país sem cobertura. Só para dar aqui alguns exemplos da tal regulação. A intervenção das entidades reguladoras revelou ser totalmente ineficaz, porque o regulador está capturado pelo regulado. E estas entidades corresponderam à sua criação, correspondeu à desresponsabilização do governo, afastando-o da direção e da regulação económica. Afastamento esse que em setores que afastou a decisão política de setores estratégicos da economia e que levou à reconfiguração do Estado. Estou mesmo a terminar. Que levou à reconfiguração do Estado ao serviço da reconstituição dos monopólios.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Vamos passar ao encerramento deste primeiro ponto da Ordem de Trabalhos. Afinal, recebemos agora a informação que a Sra. Deputada Inês Sousa Real ainda quer usar o que tem direito, que são 18 segundos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito brevemente. Aquilo que não compreendemos é como é que o PCP dá por perdidas e tem uma atitude derrotista perante as entidades reguladoras e não conseguimos aceitar uma visão em que acham que não há ninguém na sociedade civil, a par do poder político e de quem já passou pelas entidades reguladoras, que não tenha capacidade para lá estar. Porque dizer que estas iniciativas é estar a dizer que basicamente, e passo a citar a Sra. Deputada, que é colocar quem não percebe nada nas entidades reguladoras, é de facto passar um atestado de incompetência à sociedade civil e à academia que nós não podemos
obrigado,
acompanhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Então, agora sim, passamos ao encerramento deste primeiro ponto da Ordem de Trabalhos e vai ter a palavra pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Carla Castro. Tem a palavra, Sra. Deputada. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Primeiro, eu não posso deixar de dizer que os deputados do PS, do LIVRE e do PCP confundiram as dimensões. Eu não vou fazer processos de intenções, mas vou apenas dizer que o que disseram, lamento, mas não corresponde à verdade. E em relação ao rolo, sim, mantenho, reafirmo, as funções do Estado essenciais são para cumprir e para ser bem cumpridas. E a função de regulação e das entidades reguladoras é uma delas. Reforçar a independência das entidades reguladoras é essencial, para que estas possam cumprir os seus mandatos, para que não fiquem capturados pelos interesses dos regulados e do poder político. É importante que sejam eficazes na sua atuação e por isso também têm que ter os recursos financeiros essenciais e por isso também temos em sede orçamental defendido que não haja nem cativações e que seja defendida efetivamente a dotação orçamental para as entidades reguladoras e, portanto, esta, reitero, é mais uma peça desta engrenagem. Mas há aqui um ponto muito importante e que quero muito realçar. Neste debate de ideias e do modelo de regulação, houve uma conquista de hoje. É que o PS assumiu aqui um compromisso de fazer uma revisão do modelo da Lei Quadro e, com ele, de revermos a independência das entidades reguladoras. E isso significa que nós hoje já tivemos aqui uma vitória liberal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, num momento de ternura, a mesa endereça os seus parabéns e as felicitações aos nossos colegas e colegas, masculino e feminino, que hoje fazem anos, têm hoje o aniversário, a Joana Mortágua, deputada Mariana Mortágua, a deputada Patrícia Gil Vaz e o deputado João Coutrinho Figueiredo, dia de São João, muito bem escolhido. Muitos parabéns. Isto é só uma prova de que o Parlamento não se alimenta apenas de debates ácidos e contundentes, também tem os seus momentos de ternura e de humanismo profundo. Passamos agora ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, tem a ver com a proposta de lei número 12/15, já temos o Governo connosco, cumprimentamos a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares e a Sra. Ministra da Justiça. Sra. Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, a quem dou de imediato a palavra para apresentar a proposta de lei número 12/15. Tem a palavra, Sra. Ministra da Justiça.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, apresento proposta de lei que transpõe a Diretiva 2019-884 do Parlamento Europeu e do Conselho de 2019, que altera a decisão quadro 2019-315 do Conselho no que diz respeito ao intercâmbio de informações sobre nacionais de países terceiros e ao Sistema Europeu de Informação sobre Registros Criminais, o ECRI, que substitui a decisão 2009-316-JAI do Conselho, alterando neste contexto a Lei 37-2015, de 5 de maio, que aprova a Lei de Identificação Criminal, e o Decreto-Lei 171-2015, de 25 de agosto, que regulamenta e desenvolve o regime jurídico da identificação criminal. Esta iniciativa legislativa insere-se no objetivo fixado pela União Europeia de garantir aos seus cidadãos um espaço de livre circulação de pessoas, desagrilhoado de fronteiras internas, um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, considerando que esse espaço, assim criado, demanda meios adequados para prevenir e combater o fenómeno da criminalidade, revela-se de particular importância a adoção de medidas legislativas uniformes nos quadros da União que permitam o acesso a informações relativas às decisões condenatórias pela prática de crimes preferidas nos Estados-membros quando ocorra novo processo penal contra certa pessoa, ainda que noutro Estado-membro. Apesar das regras já derivadas da decisão-quadro, o quadro jurídico do ECRIS não correspondia ou não respondia de modo suficiente às particularidades dos pedidos relativos a nacionais de países terceiros, porquanto, apesar daquele sistema permitir o intercâmbio de informações sobre essas pessoas, não existia, além dele, nenhum procedimento nem mecanismo comum da União para fazer com eficácia, celeridade e precisão. De facto, as informações sobre nacionais de países terceiros não eram compiladas no interior da União, ao contrário do que sucedia relativamente aos nacionais de Estados-membros no âmbito do Estado-membro da nacionalidade, ficando apenas armazenadas nos Estados-membros em que as condenações fossem efetivamente proferidas. Assim sendo, o quadro completo dos antecedentes criminais de um nacional de país terceiro poderia ser colhido, sim, acaso fossem solicitadas tais informações a todos os Estados-membros, o que resultava num esforço hercúleo, pouco eficaz e incapaz da necessária celeridade. Para superar este estado de coisas, a Comissão apresentou uma proposta que conduziu à adoção do Regulamento 2019-816, que cria um sistema centralizado para a determinação dos Estados-membros que possuem informações sobre condições de nacionais de países terceiros e de apátridas, o ECRI-TCN. Trata-se de um sistema de crucial importância, centralizado nos quadros da União, que permitirá determinar quais os Estados que possuem informações sobre as condições respectivas anteriores, assim capacitando as autoridades centrais dos Estados-membros para determinar com rapidez e eficácia em que outros Estados-membros estão armazenadas informações sobre registros criminais de nacionais de países terceiros. Neste mesmo ano de 2019, foi ainda aprovada a Diretiva 2019-884 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de Abril, que alterou a decisão-quadro 2019-315 de JAI do Conselho e que introduziu alterações necessárias para permitir a troca eficaz de informações sobre condenações de nacionais de países terceiros através do ECRIS e, neste contexto, obriga os Estados-membros a tomar as medidas internas necessárias para assegurar que as decisões de condenação sejam acompanhadas de informações sobre a nacionalidade ou nacionalidade das pessoas condenadas. Tais alterações têm o desígnio de tornar mais eficaz e precisa a troca daquele tipo de informações entre os Estados-membros, garantindo a sua partilha de um modo fidedigno, célere e universal.